Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Obrigado pela vossa presença. Obrigado a todas as pessoas que aqui estão. Obrigado à senhora ministra por vir numa sexta-feira a esta hora a este Parlamento. Obrigado ao senhor secretário de Estado também pelo facto de estarem aqui. Estamos aqui numa audição da senhora ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito da nova apreciação da generalidade da proposta de lei 85/17 do Governo, que autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do subsistema de solidariedade. Entretanto, estamos também com um requerimento potestativo do LIVRE e, por este facto, iremos dar a palavra ao LIVRE. Gostaria de referir que cada grupo parlamentar tem 5 minutos. A senhora ministra terá 10 minutos e depois, subsequentemente, os deputados únicos terão 3 minutos e, subsequentemente, terá depois o mesmo tempo para responder aos senhores deputados. Senhora deputada, faça favor. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu agradeço a presença da senhora ministra e da equipa na audição de hoje e no dia de hoje, mas de facto também estamos aqui a estas horas por causa do processo de urgência e dos prazos que o Governo está a obrigar o Parlamento a fazer. Eu também queria só deixar uma nota que eu espero que o dia de hoje tenha sido revelador de que esta postura e política de trincheiras que o Governo tem tido é péssima para o próprio Governo e, na verdade, esta proposta que entrou no Parlamento da Prestação Social Única é mais um exemplo destas trincheiras que o próprio Governo tem cavado e eu espero, sinceramente, para bem do país, que a postura e a capacidade de diálogo se alterem substancialmente a partir do dia de hoje. Nós não temos o tempo necessário para debater esta prestação social única, que é uma medida muito importante na simplificação das prestações sociais não contributivas, mas não temos o tempo para a debater com a profundidade que ela merece. O projeto foi apresentado em cima do prazo, apesar do Governo já saber há 2 anos que precisava de o apresentar, sob uma autorização legislativa, portanto com pouca capacidade do próprio Parlamento mexer no próprio projeto e colocando uma pressão completamente indecente sobre o Parlamento e depois, mais à frente, sobre o Sr. Presidente da República. E, portanto, eu queria deixar também isso claro. Nós, durante o dia de hoje, num esforço enorme por parte desta Comissão e dos serviços, a Assembleia da República está a promover que se ouçam entidades que representam beneficiários, que trabalham com as prestações sociais, que gerem e acompanham estas pessoas e também uma série de especialistas, e a verdade, a quase totalidade disse não ter participado nesta proposta. Portanto, a primeira pergunta que gostava de fazer à senhora ministra é sobre quem é que o Ministério ouviu na elaboração desta proposta, que entidades e também que partidos políticos é que estiveram envolvidos. E o Sr. Ministro não deve ter tido a oportunidade no dia de hoje, que imagino tenha sido um dia bastante complicado, mas espero mesmo que o Governo tenha atenção, todas as preocupações foram indicadas ao longo do dia. Eu queria também dizer que a maneira como esta proposta tem sido colocada em cima da mesa tem sido uma grande irresponsabilidade, nomeadamente em relação ao valor indicado como valor de fraude, dos 159 milhões de euros que foram indicados na semana passada pela ministra, que na verdade não espelham de todo a fraude. E, portanto, queria deixar essa nota, porque isto, na verdade, vai alimentando e é o que alimenta esta proposta. Eu queria fazer perguntas muito concretas em relação a esta proposta e gostava de ouvir na intervenção inicial da senhora ministra a resposta. A primeira é: a proposta de lei devia vir acompanhada com os estudos que a informam. Gostava de perceber se existem estes estudos e se podem ser disponibilizados ainda hoje ao Parlamento para que nós possamos fazer um trabalho na especialidade minimamente informado. A segunda pergunta é: a proposta remete para a portaria o valor da PSU. Gostava de perceber exatamente qual é que é o valor da PSU que o Governo está a prever e de que forma é que o Governo consegue garantir que ninguém vai ser prejudicado com esta proposta, quando, na verdade, Temos prestações sociais com valores completamente diferentes e, portanto, assumimos então que o valor da PSU vai ser o mais alto destas, valores, destas prestações sociais e também como é que isto se coaduna com a condição de recursos, que é muito mais apertada do que existe hoje para, basicamente, todas as prestações sociais que são englobadas nesta PSU. Gostava também de perceber como é que o Governo vai garantir que ninguém é prejudicado com a atualização anual que vai ser necessária na PSU. Portanto, a garantia tem de ser, ninguém pode ser prejudicado agora, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a dois, nem daqui a cinco anos. Portanto, ninguém que hoje recebe prestações sociais pode ser prejudicado. Depois, a outra questão que foi muito levantada pelos especialistas tem a ver com a necessidade de acompanhamento. Portanto, gostava de perceber onde é que entra aqui o contrato de inserção, que é muito mais do que a entrada no mercado do trabalho, e a entrada no mercado de trabalho, e sabemos que temos esta questão muito clara, não é trabalho voluntário feito avulso em instituições que precisam, é mesmo trabalho digno, e isso é feito através também de um contrato de inserção, mas que deve abranger muito mais do que, do que apenas a questão do trabalho. E foi algo que os especialistas mantiveram e, portanto, como é que se pode garantir isso? E depois, uma última pergunta, Sra. Ministra. Queria perguntar, muito especificamente, como é que se justifica que toda a família seja prejudicada pela decisão de uma pessoa, neste caso a recusa do tal trabalho social, e se não estamos aqui isso, perante um problema que pode ser até inconstitucional, e se isto não pode levar a que os prazos sejam incumpridos, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, sejam incumpridos e ponha do lado também do Sr. Presidente da República esta pressão de avaliação da constitucionalidade de uma proposta que tem este problema real. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Tem 10 minutos, Sra. Ministra. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agradecendo a vossa presença aqui, reveladora da resiliência que todos temos que ter nestas funções, gostava de dizer que esta audição é com certeza uma boa oportunidade para reforçarmos ideias e clarificar aspectos que, pela limitação de tempo do debate anterior, podem não ter ficado suficientemente aprofundados. E é também um momento próprio para debatermos e clarificarmos as nossas divergências políticas relativamente aos partidos em que, de facto, elas existam, no espírito de estrito respeito democrático que nos deve pautar e que devo já dizer à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes que dispenso referências sobre trincheirismo e pressões indecentes sobre o Parlamento, a este propósito. Ora, como tive a oportunidade de sublinhar na semana passada, para este Governo um bom Estado Social deve ser, ao mesmo tempo, uma rede de suporte e um trampolim para subir. A rede é, obviamente, essencial para amparar a queda, mas se nós não tivermos também um impulso para a saída da situação de carência, a coisa não funciona muito bem. E é exatamente isso que não tem sucedido no nosso país. Segundo a OCDE, num estudo publicado em 2025, que é um dos documentos de suporte deste diploma e que a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes deve conhecer, Portugal tem a menor eficácia dos apoios sociais na redução da pobreza entre todos os países da União Europeia. Vou repetir, Portugal tem a menor eficácia dos apoios sociais na redução da pobreza entre todos os países da União Europeia. Acabei de citar. Isto significa que a nossa rede de proteção não está a funcionar de modo eficaz. Daí, este Governo ter saudado o Partido Socialista por ter inscrito no PRR, logo em 2021, o compromisso de criar a prestação social única, embora não tenha chegado a concretizar no espaço de dois governos e até 2024. Confesso por isso que estranhámos que o PS anunciou logo de supetão o voto contra esta iniciativa do Governo, recusando qualquer hipótese de aproximação relativamente a uma medida que o próprio PS tinha preconizado no seu mandato. Mas, naturalmente, isto é a forma de exercício do poder legislativo e está na liberdade de qualquer partido. Ainda falando sobre a eficácia da rede de segurança do Estado Social, sublinho o seguinte. É verdade que o número de beneficiários do RSI tem vindo a diminuir na última década, mas é necessário compreender que o desafio nesta matéria vai muito além deste indicador isolado. Desde logo porque a duração média do benefício do RSI em abril de 2020 era de 52 meses, ou seja, 4 anos e 4 meses, e em abril de 2026 é de 63 meses, 5 anos e 3 meses. Ou seja, há uma tendência de aumento do tempo em que as pessoas beneficiam, ou seja, estão dependentes deste subsídio. Depois, porque a pobreza ou a exclusão social após transferências sociais tem abrangido mais de 2 milhões de portugueses e ainda que, segundo o INE, no ano passado tenha finalmente descido abaixo dos 2 milhões, obviamente que este é um número muitíssimo preocupante. Sublinho, por fim, que embora a taxa de intensidade da pobreza tenha diminuído mais neste último ano do que no anterior, e embora a taxa de privação material e social se tenha reduzido em 2023 e em 2024, graças, entre outras, a medidas já tomadas por este governo, como a valorização do CSI e os medicamentos gratuitos, ela continua a impactar cerca de 450 mil pessoas no nosso país. E isto é preocupante, julgo eu, para todos nós. Por outro lado, é preciso reconhecer que o trampolim do nosso Estado Social também carece de força para projetar para cima. Vejam um exemplo, dos 90 mil titulares que beneficiam do rendimento social de inserção em média, apenas 8% passam a ter rendimentos próprios ou regressam ao mercado de trabalho. 8%, senhoras e senhores deputados. Ora, são estes factos, e não apenas o facto da diminuição do número de pessoas, que devem impelir todos os atores políticos a uma reflexão sobre o que está a funcionar melhor e o que está a funcionar pior no subsistema de solidariedade da Segurança Social. O Governo, pela sua parte, assumiu esta mesma reflexão como prioritária e por isso é que materializou em tempo rápido o texto que hoje está na vossa frente, em tempo rápido, mas não precipitado. E dizer, e estou de novo a responder à senhora deputada Isabel Mendes Lopes, que dizer que estes tempos nos foram impostos pelo governo anterior. Porquê? Porque o governo anterior tinha encomendado um estudo ao OCDE e feito depender, portanto, a continuação deste projeto, das conclusões desse estudo, e esse estudo só apresentou as suas conclusões, que aliás são públicas e que conhece, em setembro de 2025. E, portanto, nós trabalhámos aturadamente desde setembro de 2025, mais ou menos ao longo de 6-7 meses, para apresentar este diploma. Portanto, rápido sim, porque isso nos foi imposto, precipitado não, porque teve a necessária reflexão. Ao aprovarmos a PSU, honramos os compromissos do Estado, independentemente de terem sido assumidos por outro governo. Já quanto ao modelo, escolhemos um modelo que responde diretamente aos dois desafios que referi no princípio, assegurar uma rede de suporte, mas permitir o trampolim para dela se sair o mais rapidamente possível. E isto porquê? Em primeiro lugar, ao consolidar 13 prestações não contributivas, o modelo da PSU supera um modelo historicamente marcado pela fragmentação normativa e por uma elevada complexidade administrativa. Fatores que penalizavam o acesso a pessoas que nem conheciam as prestações a que tinham direito e que tornavam o sistema mais permeável à sobreposição de apoios e situações de fraude, que, e volto a dizer, nós temos uma indicação de pagamentos indevidos de 159 milhões de euros, foi o que eu disse, mas também disse, e a senhora deputada Isabel Mendes Lopes deve ter boa memória, julgo eu, que uma parte desses pagamentos eram fraude. Não foi, portanto, é melhor ver as atas dessa sessão. Em segundo lugar, o modelo que propomos confere maior coerência e equidade à atribuição dos apoios. Porquê? Porque a PSU adequa o seu valor em função do agregado familiar e dos seus rendimentos reais, não dos rendimentos que podemos presumir, para que ninguém fique para trás. Mas a condição de recursos é como já se percebeu, mais rigorosa na sua delimitação, por uma razão muito simples. Quem paga estes apoios são os impostos de todos os portugueses. Relativamente ao valor de referência da PSU, ele será definido por portaria, porque é isso que já acontece com todas as prestações sociais, nomeadamente com o RSI, portanto aqui não vemos verdadeiramente qual é a diferença. Em terceiro lugar, este modelo liga melhor a rede de proteção ao objetivo de recuperação da autonomia das pessoas e das famílias, que deve ser o nosso verdadeiro objetivo. Porque a PSU não garante apenas mínimos sociais, ela promove ativamente a inclusão através da integração educativa, comunitária e profissional daqueles que estejam aptos para isso e só daqueles que estejam aptos para isso. Não se trata, portanto, de uma aplicação cega desta exigência, mas de uma regra que, aliás, senhoras e senhores deputados, já existe na legislação anterior e, imagine-se nisto, não inovamos nada. Em quarto lugar, o regime da PSU incentiva o regresso ao trabalho, através aqui de uma nova componente, que é a componente de incentivo ao trabalho. É um instrumento crucial, que este sim é diferente do anterior, porque nos primeiros rendimentos de trabalho não é retirado qualquer valor à PSU, coisa que não existe no atual regime. E à medida que se vai aumentando a autonomia através dos rendimentos de trabalho, a PSU é retirada suavemente. Importa, por isso, deixar claro dois pontos. Por um lado, a hesitação política nesta matéria tem um custo social elevado para os portugueses mais frágeis. Por outro lado, como bem, esta hesitação significa o incumprimento de um compromisso europeu que o Estado deve honrar. E é por isso é que nós apelamos a este Parlamento para que viabilize esta proposta, assumindo com total responsabilidade os seus grandes objetivos: continuar a garantir um rendimento mínimo às famílias residentes em Portugal, de acordo com a atual matriz do RSI, manter o princípio de que os beneficiários devem estar disponíveis para atividades de trabalho, procura de trabalho, formação profissional e educativas e de solidariedade, dependendo da situação de cada um. E, por fim, através da medida do incentivo ao trabalho, propulsionando de uma forma completamente diferente a saída das pessoas da situação de dependência. Portanto, é isto, são nestes pontos em que se analisa esta prestação. Não respondi a todas, mas respondi a um conjunto de perguntas. A senhora deputada terá a oportunidade de responder na segunda volta às demais. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora fazer a ronda pelos senhores deputados, e senhoras deputadas. Começo pelo Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Joaquim Barbosa. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, Senhora Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, o atual sistema das prestações sociais não contributivas é excessivamente complexo, disperso e difícil de compreender pelos próprios cidadãos a quem se destina. O resultado está à vista durante estes anos todos: um sistema burocrático, difícil de gerir, difícil de explicar e muitas vezes incapaz de responder com eficácia necessária às situações de pobreza e exclusão social.
Senhor deputado, pode não recomeçar, mas começar de novo, se faz favor.
Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado. O atual sistema das prestações sociais não contributivas é excessivamente complexo, disperso e difícil de compreender pelos próprios cidadãos a quem se destina. O resultado está à vista: um sistema burocrático, difícil de gerir, difícil de explicar e muitas vezes incapaz de responder com eficácia necessária às situações de pobreza e exclusão social. Esta complexidade gera também desconfiança. Desconfiança dos cidadãos, desconfiança dos contribuintes e desconfiança relativamente à capacidade do Estado para assegurar que os apoios chegam a quem verdadeiramente deles necessita. O Governo, com a PSU, pretende aumentar a equidade, a transparência e a eficácia do sistema de proteção social. E aqui encontramos uma das maiores contradições deste debate. O Partido Socialista incluiu esta reforma do Plano de Recuperação e Resiliência. Reconheceu, portanto, que a simplificação do sistema era necessária. Mas aquilo que hoje assistimos é o PS a criticar uma reforma que ele próprio considerou essencial para o país. O Partido Socialista incluiu esta reforma no PRR em 2021. Mas este partido é tão estático, tão imobilista, com tanta incapacidade reformista, que nem consegue implementar aquilo que ele próprio se propõe fazer. Enfim, é apenas o habitual dos governos socialistas. Agora, em vez de contribuir para melhorar o sistema e reforçar o combate à pobreza e à exclusão social, prefere apostar na desinformação e no alarmismo político, como faz, sobretudo, nos últimos meses. E, minhas senhoras e meus senhores, quem tem capacidade para o trabalho, quem é titular de pensão de invalidez ou de doença antecipada, e também os estudantes e cuidadores informais, não estão sujeitos nem a trabalhar, nem a prestar atividade social. Ponto. Estas regras já existiam anteriormente das governações socialistas e mantêm-se inalteradas, são exatamente as mesmas. É que na política não vale tudo. E não vale, sobretudo, criar medo junto das pessoas mais vulneráveis para obter dividendos partidários. Senhora Ministra, uma das maiores virtudes desta reforma é precisamente o incentivo à integração e à permanência no mercado de trabalho. O que se pretende é evitar situações em que a inatividade se torna financeira mais vantajosa do que o trabalho. O que se pretende é ajudar as pessoas a sair da pobreza, aumentar os seus rendimentos, reforçar a sua autonomia e promover a sua inclusão social. É que o trabalho não é apenas uma fonte de rendimento, é também uma fonte de dignidade, de participação social e de realização pessoal. Por isso esta reforma procura conciliar proteção social com inclusão ativa. Quanto aos receios de corte generalizado das prestações, importa ser claro. Haverá consequências para quem abusar do sistema ou praticar fraude. E bem, porque proteger a solidariedade social exige também defender a credibilidade da solidariedade social. Importa ainda recordar que o complemento solidário de idosos se mantém, tal como se mantém a não sujeição da tributação a IRS. Senhora Ministra, em suma, esta reforma pretende criar um sistema mais simples, mais transparente, mais justo e mais eficaz. Combater a pobreza, promover a inclusão, apoiar os mais vulneráveis, continua a ser uma prioridade deste Governo. E é precisamente esse objetivo que a Prestação Social Única procura concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, António Carneiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade Social e da Segurança Social, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A criação da Prestação Social Única não é uma questão menor. Estamos perante uma reforma que pode alterar profundamente a forma como o Estado vai apoiar milhares de portugueses em situação de pobreza. Quero deixar claro que o Chega não está contra a simplificação do sistema social, nem contra a redução da burocracia ou uma gestão mais eficiente dos apoios públicos. O que não assentamos é que uma reforma desta dimensão avance sem garantias, sem números concretos e sem uma avaliação rigorosa dos seus impactos. Depois da rejeição parlamentar da reforma laboral apresentada pelo Governo, existe uma lição importante. Reformas estruturais não podem ser tratadas como atos de fé. O Parlamento existe para escrutinar e não para aprovar intenções vagas. A nossa preocupação prende-se com o facto de esta prestação pretender agregar apoios destinados a realidades muito distintas. Pobreza extrema, velhice, deficiência, parentabilidade, viuvez, orfandade ou desemprego social. Estas situações não são iguais e não podem ser tratadas da mesma forma. O idoso pobre não enfrenta os mesmos desafios de um cidadão apto para trabalhar. Um cidadão com deficiência não pode ser equiparado a alguém que apenas recusa formação ou emprego. Uma criança em situação de fragilidade social merece uma proteção específica e adequada. Por isso, a primeira pergunta surge naturalmente. Pode o Governo garantir que, de forma expressa na lei, nenhum beneficiário vulnerável perderá proteção ou rendimento por força da passagem para a Prestação Social Única? A segunda questão prende-se com os valores. qual será o montante de referência desta prestação? Que majorações existirão para idosos, pessoas com deficiência, famílias com crianças, famílias monoparentais, cuidadores ou atuais beneficiários do RSI? A terceira questão diz respeito ao impacto financeiro e operacional. Quantos beneficiários são abrangidos? Qual é o custo, custo previsto na medida? Que reforço de recursos humanos e técnicos são necessários na Segurança Social, no IFP, nos núcleos locais de reinserção? Existe já uma avaliação operacional sólida ou estamos perante uma reforma que será desenhada à medida que for sendo aplicada? Outra parte essencial é o combate à fraude. Um sistema social que só é justo quando protege quem precisa e impede abusos. Cada euro atribuído indevidamente é um euro que deixa de chegar a quem necessita. Por isso pergunto, que meios concretos serão disponibilizados ao Instituto de Segurança Social para fiscalizar esta nova prestação? Que equipas, sistema de informação e que articulação existirão com a autoridade tributária, com o IFP e com as autarquias? Importa ainda esclarecer o funcionamento do canal de denúncias. Uma denúncia implicará a suspensão automática da prestação ou apenas uma averiguação? Haverá contraditório, proteção de dados e responsabilização por denúncias falsas? No respeito à inserção laboral, concordamos que quem pode trabalhar deve ser incentivado à autonomia. Mas o sistema social não pode transformar-se beneficiários a mão de obra gratuita. Como garante o Governo que as atividades de solidariedade social não substituirão postos de trabalho remunerados de IPSS, autarquias ou entidades públicas. Quem fiscalizará estas situações? Relativamente à deficiência, questiono se o Governo admite rever os critérios de incapacidade previstos ou complementar a avaliação com critérios rigorosos. As limitações de uma pessoa não pode ser reduzida a uma mera percentagem administrativa. Por fim, Sra. Ministra, importa esclarecer os critérios de acesso para cidadãos estrangeiros. Considera o Governo suficiente um ano de residência legal para aceder a uma prestação desta natureza? Entendemos que prestações não contributivas devem exigir uma ligação efetiva ao país e à comunidade nacional. Sra. Ministra, esta reforma só fará sentido se proteger melhor quem verdadeiramente precisa, se combater eficazmente quem abusa do sistema e se respeita os contribuintes que o financiam. É por isso que deixo uma pergunta final. Pode o Governo garantir que a prestação social única será mais justa, mais transparente e mais eficaz do que o sistema atual? E sem reduzir direitos nem fragilizar os beneficiários mais desprotegidos? Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Ministra, agradeço a sua presença e a da sua equipa. Está ligado, creio. A PSU foi inscrita no PRR pelo PS, estamos comprometidos com essa meta, que era clara nos seus objetivos, simplificar tanto o acesso como a gestão e a eficácia e reforçar a proteção, não enfraquecê-la. Este objetivo está, aliás, plasmado no PRR explicitamente, e leio, a prestação única deve assegurar uma cobertura pelo menos equivalente à das pessoas em situação de elevada vulnerabilidade económica e social e reforçar a eficácia da luta contra a pobreza, a adequação, a cobertura, o uso das prestações sociais. Ora, as opções do Governo, em nossa opinião, não vão neste sentido e violam esta premissa. É a avaliação, pelo menos, do que fomos ouvindo hoje ao longo do dia, de modo unânime. Por isso propusemos ao Governo uma solução expedita para assegurar o cumprimento da meta do PRR, ao contrário do que diz a Sra. Ministra. Trazer ao Parlamento a criação da PSU, a fusão das prestações que apoiaríamos, assegurando o marco PRR, e plasmar opções concretas de política em decreto-lei para permitir um escrutínio posterior aprofundado e com tempo, mas não nos comprometendo com opções concretas das quais, francamente, discordamos. O Governo recusou, e aqui estamos hoje a fazer o escrutínio possível, sem tempo, sem conhecer muitas das opções, mas é uma matéria mesmo determinante para a cidadania, para definir os patamares básicos de dignidade humana da nossa sociedade, para o combate à pobreza. E por isso quero anunciar que não abdicaremos de um escrutínio posterior das opções mais concretas, quando elas forem também conhecidas. Mas para já temos de perceber as implicações do que já é conhecido e as intenções e estimativas do Governo sobre o que não é. Primeira pergunta. São introduzidas restrições na condição de recursos, muito maiores do que mesmo no tempo da Troika foram implementadas pelo Ministro Mota Soares, de 60 IAs de património imobiliário mais 60 IAs de bens móveis, de 120 IAs à época, passamos para 30 IAs agora. Porquê também na restrição? Eu recordo que o número de beneficiários do IRS está em mínimos históricos de 20 anos, 78 mil famílias. Porquê restringir ainda mais? Recordo que a OCDE concluiu, como referiu, que Portugal tem uma das medidas mais focalizadas, mais localizadas nestes domínios, com menor alcance e com menor impacto, e que necessitariam até de ser reforçadas. Porquê, em vez de reforçar, restringir? Ainda por cima, também se muda a contabilização dos apoios à habitação, por exemplo, que passam a relacionar os apoios com valores de mercado, logo no momento de brutal inflação dos preços das casas e de profunda crise habitacional. Muda-se também a escala de capitação dos rendimentos, que muda o modo como se contabilizam os membros do agregado. Senhora Ministra, são mesmo mudanças restritivas no acesso e potencialmente no valor das prestações. Por isso, perguntas muito concretas. Que estimativas fez o Governo sobre os impactos destas restrições no número de beneficiários? No atual universo, de acordo com os cálculos que terão feito, quantas pessoas perderiam a prazo o apoio? E qual é o impacto previsto na descida do valor médio da prestação? Terão sido feitas, certamente, estimativas, cálculos, mesmo de cenários. Não é sequer concebível que não tenham sido feitos estudos prévios de impacto numa matéria tão delicada e, portanto, pedia-lhe mesmo que fosse concreta nestas respostas. E, por falar em valores e concretos, qual é o valor de referência que o Governo tem previsto, ou entre que intervalos, pelo menos, para a nova PSU? Finalmente, a questão da aproximação ao trabalho. O RSI já tem uma norma que valoriza os rendimentos de trabalho, ao considerar apenas 50% de rendimentos no primeiro ano da relação laboral e 80% depois. Esta dimensão, portanto, não é nova inteiramente, ao contrário do que o Governo tem feito crer. Poderá ser reforçada, mas não é inteiramente nova, espero que o reconheça. Para nossa surpresa, depois da apresentação da medida, em particular no que diz respeito ao trabalho social pela Sra. Primeira-Ministra e pela Sra. Ministra do Trabalho no briefing do Conselho de Ministros, o Governo mudou de discurso e, afinal, o trabalho social, dizem, é exatamente igual ao que já existia. Pois é, na lei. Resta saber então porque é que fizeram a apresentação que fizeram completamente focada nessa matéria e como se agora é que ia ser mais alargado, quase universal. O que era aliás estranho, porque foi com este governo que as medidas de trabalho social deixaram de ser executadas. Foram apenas 20 mil beneficiários em 2025, o menor número dos largos anos. Mas de qualquer modo o trabalho mudou totalmente, o discurso sobre o trabalho social mudou totalmente. E o enquadramento mudou também totalmente. É que o trabalho social existia, não numa lógica punitiva e de estigmatização, mas em articulação com outras dimensões de inclusão e ativação, formação, procura ativa de emprego, emprego conveniente, e existia sobretudo num quadro de contratos de inserção ou de planos pessoais de inserção. Olha, foi assim com o Bagão Félix, quando ele mudou a lei do rendimento mínimo e passou a haver RSI, o artigo 3º falava expressamente em programas de inserção como conjuntos articulados de direitos e deveres ao longo do tempo, adequados às condições do agregado. Foi assim com a Mota Soares, que mudou também o decreto-lei do Enrolamento Social de Inserção e que manteve esta ideia, aliás, plasmou a ideia do contrato de inserção. Tudo isto agora é revogado e é extinto, esta ideia de contrato de inserção e de programa de inserção. Porquê? Tal como também é revogada a ideia de acompanhamento de proximidade pelas autarquias, que desaparece totalmente. Porquê? Só resta mesmo o trabalho social. O que tem a Sra. Ministra contra a lógica de inserção, que era também, segundo percebemos, a de Bagão Félix, a de Mota Soares, a de todos os governos, desde que foi criado o rendimento mínimo. Finalmente, Sr. Presidente, um último ponto que gostaria de tocar é a questão do canal de denúncias que a Sra. Ministra aludiu. Sra. Ministra, se a Sra. Ministra não concebe, não entende, não concorda, não percebe, não aceita a diferença entre canais de denúncias para denunciar superiores hierárquicos, para proteger vítimas, para denunciar entidades mais poderosas que têm poder de represália ou crimes de elevada complexidade. Por comparação, e a diferença profunda que há entre pôr vizinhos a denunciar vizinhos, entre os mais pobres e os mais frágeis da nossa sociedade, Sra. Ministra, não sou eu que me sinto de capacidade para lhe explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE.
Deputada Mariana Leitão.
Peço desculpa, não a tínhamos visto. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, boa tarde. Relativamente à proposta da PSU, é importante lembrar que ela chega ao Parlamento tarde e a más horas, sem um conjunto alargado de detalhes que são importantes e com um conjunto de matérias relevantíssimas a serem chutadas para a regulamentação posterior. E depois percebemos que, no fundo, o seu conteúdo final vai ser negociado entre o PSD e o Chega, fora da especialidade, fora do escrutínio parlamentar, longe da transparência que uma reforma desta dimensão exigia. E, como vimos ainda hoje, essas negociações normalmente correm sempre muito bem, não é? E, portanto, vou começar também por fazer aqui algumas perguntas, algumas das quais eu sei que alguns dos senhores deputados já fizeram, mas que é importante que a senhora ministra ou responda concretamente, ou diga que não sabe, ou que ainda vai ver, ou que ainda estão a estudar essas matérias, já que a maior parte delas, lá está, ficam para a regulamentação posterior. Qual é o valor da PSU? Quanto vai receber cada pessoa, cada agregado? E com as novas regras, quantas pessoas que precisam destes apoios sociais vão ficar sem apoio? Veja-se, por exemplo, o limite patrimonial, que agora vai passar a ser de 30 IAs, que é um limite de 16 mil euros, e algumas prestações sociais que agora estão agregadas, que tinham limite até 60 ou 240 IAs. Isto significa que muitas das pessoas que hoje têm apoios sociais serão excluídas no futuro. Parece-me ser uma matéria relevante a ser revista. Depois, continuamos sem perceber como serão aplicadas as atividades de solidariedade social. Como é que garante o Governo que isto não se transforma em trabalho não remunerado? E nas pessoas com deficiência, porquê que a despensa aparece fixada nos 80% de incapacidade? De onde é que vem este valor? Que estudos é que fizeram para perceber que 80% era o valor? Introduzir o critério de funcionalidade parece-me ser algo bastante mais justo e bastante mais que garanta, no fundo, a proteção das pessoas e a sua adaptação à realidade. Sobre as sanções, como é que o Governo garante que a falha de um adulto não penaliza crianças ou outros membros vulneráveis do agregado? Nas dispensas das condições específicas das atividades de solidariedade social, o que é que acontece se for uma família com uma criança que não tem onde ficar? Ou seja, uma mãe solteira, sem o filho estar inscrito na creche, sem avós, por aí afora, perde a prestação, sim ou não? No caso da pensão de orfandade, o que acontece à criança se os pais não cumpriam os requisitos, por exemplo, um período mínimo de residência legal em território nacional? Ou se a criança herda um carro ou fundos a que não pode aceder ainda, por exemplo? E nas atividades de solidariedade social, só há direito a transporte, alimentação, no caso da atividade de solidariedade social, ter duração mínima de 4 horas por dia ou não? Ou seja, se estes direitos que estão previstos aplicam-se independentemente do número de horas que as pessoas vão exercer a tal atividade de solidariedade social. E o que é que acontece no caso de ter menos de 4 horas? E o que é que acontece se o requerente ou o membro do agregado familiar tem de suportar os custos de transporte, mesmo que seja longe, imaginando que o caso não contempla pessoas que trabalham menos de 4 horas? E os valores da senha de participação, quais são? Estão previstos? O que é a senha de participação em concreto? Há um valor estipulado? É igual para todos? Não é? Vai depender das funções que as pessoas vão desempenhar nas tais atividades de solidariedade? Portanto, Senhora Ministra, parece-me que há aqui um conjunto alargado de matérias que merecia uma discussão séria. Sabemos que estamos em contrarrelógio, mas também sabemos que este processo e esta discussão e todo este tema está em aberto há já vários anos. Não é uma novidade. Já sabíamos disso. Eu própria e colegas meus em audições com a senhora ministra perguntámos sucessivas vezes por esta matéria. Aparece agora para garantir que se consegue, que não se perca uma verba, que é uma verba que serve para criar o próprio modelo. Portanto, estamos a falar de uma situação em que corremos o risco de ter um modelo mau, ter um modelo que não serve os interesses e que provavelmente mais à frente vamos ter de o reajustar se não o conseguirmos fazer agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo então agora a palavra à Senhora Deputada do LIVRE, a Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava muito de não ter falado de trincheiras, mas a verdade é que foi o Sr. Ministro que primeiro falou de trincheiras. Ainda esta semana, quando estivemos a discutir o Código Laboral e na maneira como tudo isto tem sido discutido, as várias propostas que têm saído do seu Ministério, nomeadamente esta da prestação social única. Eu tenho pena que assim seja, porque não é assim que eu vejo que a política deve ser feita, o trabalho parlamentar deve ser feito, mesmo discordando profundamente, acho que é possível termos diálogo e, portanto, não é que, de facto, com esta política de trincheiras que nós devemos trabalhar. Nós somos a favor de um sistema de simplificação das prestações sociais, porque simplificar é também garantir que todas as pessoas percebem melhor como é que o sistema funciona, torna a segurança social também ela mais eficiente e todas as questões de simplificação, de clarificação de linguagem, tornar os processos mais fáceis de perceber e de aceder são também melhorias na inclusão e no envolvimento de todas as pessoas. Portanto, nós somos completamente a favor da simplificação, nomeadamente das prestações sociais não contributivas. E, portanto, novamente, não é... Não se pode dizer ou são a favor desta proposta ou são contra a mexida e a simplificação do sistema. Não. Há vários caminhos, novamente, é a mesma discussão em relação ao que temos do pacote laboral. Há vários caminhos para seguir e, no nosso ponto de vista, o caminho não pode ser este porque há imensas questões que esta proposta que o Governo traz levanta. Primeira pergunta que eu gostava mesmo que a Sra. Ministra nos conseguisse responder, nós já perguntámos também ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, perguntei agora na primeira intervenção, volto agora a perguntar, qual é o valor que estamos a falar de base para a PSU e que ligação é que esse valor tem com, nomeadamente, o limiar de pobreza em Portugal? E se há uma relação e se isso está estipulado e se vamos garantir que que há uma ligação entre o valor da PSU e o valor do limiar de pobreza. Na verdade, a PSU devia ser igual ao valor do limiar de pobreza quando estamos a falar de um instrumento de combate à pobreza. A segunda pergunta que tenho para perguntar é que nós, de facto, temos mais de 1,5 milhão de pessoas a viver em pobreza em Portugal e, portanto, a minha pergunta é como é que esta PSU apresentada pelo Governo, se insere na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, porque os especialistas ouvidos hoje de manhã, nomeadamente o professor Carlos Farinha Rodrigues, Eugénio Rosa, Luís Capucha, hoje alertaram não só para o aumento do estigma, mas também que esta proposta que o Governo nos traz vai contra os objetivos da estratégia, contra o pilar europeu e também contra o próprio estudo da OCDE, em que, em teoria, a proposta de lei do Governo se baseia. E, portanto, e nesse aspecto, gostava novamente de reforçar o pedido para que nos seja enviado o estudo que esteve na base, o estudo do Governo, não o da OCDE, que esteve na base da criação desta proposta de lei da prestação social única. Depois também gostava de perguntar, a Sra. Ministra disse que apenas 8% dos beneficiários do RSI integram o mercado de trabalho, gostava de 8%, não é? Hoje, então gostava de perceber se são identificadas as causas para as quais estas pessoas não integram no mercado de trabalho. Porque o que foi dito hoje no painel de especialistas é que não se pode assumir que as pessoas não querem trabalhar, o que na verdade é que há um conjunto de barreiras de transportes, físicas, de saúde, condições que na prática impedem as pessoas de integrar o mercado de trabalho. Portanto, gostava de perceber se há esse estudo, se há esse levantamento e se sim, queríamos ter acesso a ele. Depois, novamente, queria frisar novamente esta questão. Qual é a lógica de castigar toda a família pelo incumprimento por parte de um dos adultos? No fundo, de castigar jovens, crianças, os membros do agregado familiar, porque alguém se recusa a fazer o tal trabalho voluntário, o trabalho social, no qual não faz sentido, porque para nós isto não é integração, mas como é que qual é que é a lógica de castigar toda a família? Se não estamos, no fundo, a desproteger todo o agregado familiar e, nomeadamente, as crianças, e como é que, e volto a frisar esta questão, se isto não tem problemas, inclusive constitucionais, e se isto não pode trazer problemas na aprovação da proposta que teria de estar aprovada até o final de agosto. E, portanto, se não é mais uma peça nesta engrenagem, nesta areia, mais areia nesta engrenagem que a apresentação da proposta tem vários problemas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. o Sr. Deputado Alfredo Meia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento da Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. E começo por lamentar e rejeitar este processo de afogadilho que prejudica qualquer discussão séria, processo esse que se deve, desde logo, à responsabilidade do Governo. Ora, esta proposta de lei insere-se na mesma linha de ofensiva contra os trabalhadores, contra os pobres, de que fazia parte o pacote laboral derrotado há algumas horas. Está à vista que esta proposta de lei é alvo de críticas de inúmeras entidades e que se baseia mais em preconceitos do que em estudos que se conheçam ou em contribuições de entidades e especialistas que teriam certamente a possibilidade de carrear conhecimento e reflexão, mas pelos vistos não foram ouvidos. Ao Sr. Ministro, e perante tudo isto, tenho que perguntar-lhe quando é que retira esta proposta de lei. Julgo que é importante obter aqui alguns esclarecimentos, correndo o risco de repetir perguntas feitas, incluindo por mim próprio, ao Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, que é desde logo este conceito de subsídio ou dependência, aliás, termo que a Sra. Ministra tem usado, de que é que nós estamos a falar quando falamos de subsídio ou dependência? Como é que se caracteriza? Até estatisticamente, isto é, a partir de que fração do universo nós podemos falar de uma subsídio ou dependência? Ora, a Sra. Ministra tem falado muito e falou, pelos vistos, e exagerou nos números que referiu no debate parlamentar, em fraudes, falou até em milhões, mas eu queria mesmo era que nos mostrasse aqui os dados relativos a fraudes com prestações sociais. Quantas pessoas, em que tipo de prestações, em que circunstâncias, o que é que aconteceu? Eu também não vejo esse afã relativamente às fraudes dos grandes interesses, continua a beneficiar de milhares de milhões transferidos para os seus cofres. Mas gostava que partilhasse também os estudos que foram feitos para preparar esta proposta de lei. Que entidades é que ouviu, com quem é que discutiu o que aqui nos apresentou. E relativamente às consequências, que quantos beneficiários vão ser excluídos de prestações? Quantos terão objetivamente diminuído o seu valor? Bem sei que tenho a escapatória de dizer, bom, esta prestação não se aplica àqueles que são beneficiários hoje, mas eu pergunto-lhe de outra maneira. Se para os que já são beneficiários hoje, se já aplicasse esta fórmula, em quanto é que diminuiria as prestações que estão a receber? Eu gostaria também que nos explicasse quantas pessoas, crianças incluídas, vão ter o acesso barrado a prestações sociais, a esta nova prestação, designadamente em função das novas regras das condições de recurso. E, sobretudo, Sr. Ministro, tenho que perguntar-lhe com toda a frontalidade, quantas pessoas vão ser lançadas numa pobreza ainda maior do que aquela em que se encontram? Pergunto-lhe também se há algum estudo do impacto financeiro desta proposta de lei na própria despesa pública. E que impacto objetivo terá nas políticas públicas para a pobreza? Relativamente ao chamado trabalho social, além de ser trabalho de facto, mas não pago, pergunto-lhe se comporta ou não, ou se pode comportar em certas circunstâncias, e refiro-me a entidades que prestam apoio a idosos, a crianças, que riscos comporta quando prestadas por pessoas que não têm nem formação nem experiência adequadas para o fazer. Pergunto-lhe também se não lhe parece que este chamado trabalho social é mais uma forma de manter e até perpetuar o ciclo de pobreza. E ainda, por que razão é que deixa de ser aplicável o contrato de inserção hoje previsto no regime do rendimento social de inserção? regime esse que prevê, inclusivamente, e contrato esse que prevê, inclusivamente, obrigações no âmbito da formação essencial para a requalificação das pessoas e para a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. E, por isso, concluo perguntando-lhe como é que, afinal, se pretende dar ferramentas para que os pobres se libertem da pobreza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, em funções. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra pela forma tranquila com que fez a sua exposição inicial, forma como destoa com a sua intervenção de encerramento ontem. Não houve metáforas belicistas, não houve flotilhas, não sei se foi pela cura do chumbo do pacote laboral que recentrou no debate político no quadro das ideias e não das metáforas que nos fez, por menos, suspeitar que o Ministério do Trabalho tivesse passado a ser gerido por uma má conta do Twitter. Vou-lhe, por isso, perguntar o seguinte, Sra. Ministra. Quando nós debatemos a prestação social única no plenário da Assembleia da República, a Sra. Ministra disse que havia fraudes no valor de 150 milhões de euros. Como houve, jornalistas confiaram em si, escreveram artigos sobre isso e depois, enfim, outros jornalistas fizeram lá o trabalho e descobriram que não havia fraude nenhuma e a Sra. Ministra lá veio explicar que afinal aquele valor não dizia respeito a fraude. Por isso a primeira pergunta que eu lhe faço é porque é que usou esse argumento no debate? Porque há uma circunstância estranha no debate sobre a prestação social única. Os deputados e as deputadas da oposição estudam a autorização legislativa, estudam o decreto, confrontam responsáveis ministeriais e os deputados da maioria com as propostas e são permanentemente acusados de estar a mentir. Ainda no debate quinzenal, perguntou-se ao Sr. Primeiro-Ministro se achava que era razoável construir uma medida que obriga pessoas com incapacidade até 80% a trabalho obrigatório. Se considera razoável que um órfão que esteja colocado numa nova família possa perder o seu apoio porque um adulto falha uma responsabilidade que o Estado lhe vai colocar. E a resposta frequente dos responsáveis governamentais é que isso é mentira, que isso é lançar alarmismo. Mas isso está vertido na proposta. Portanto, a interpretação benigna que eu consigo encontrar e que peço que a Sra. Ministra confirme é que o Governo se prepara para expurgar da sua proposta tudo o que lá meteu. Portanto, é isso que lhe pergunto. Vai tirar da proposta da PSU o trabalho obrigatório, ou pelo menos vai retirar o trabalho obrigatório para pessoas com incapacidade até 80%. Já agora, queria aproveitar, ao contrário do que o Sr. Deputado Joaquim Barbosa disse, os cuidadores informais são obrigados a trabalho obrigatório. O que está escrito no decreto-lei, eu já levou ao rigor, é o cuidador informal principal, que é uma grande diferença. Ou seja, numa família em que haja dois cuidadores informais, coisa que é bastante frequente, como a Sra. Ministra sabe, porque tem os dados mesmo, que publicamente não os inclua a factualidade nos seus discursos, significa que uma dessas pessoas é, com a sua proposta, obrigada a trabalho obrigatório. Por último, Sra. Ministra, eu acho que há um mínimo de honestidade no debate público, é dizer qual é que é o valor de referência com que está a trabalhar. É o mínimo. A Assembleia da República saber qual é que é o valor de referência. É um IAS, é o mínimo de pobreza, é uma percentagem do IAS. Qual é? Deve isso à Assembleia da República. E, por último, para concluir, Sra. Ministra, custa muito acreditar que uma iminente jurista como Vossa Excelência tenha demorado entre o estudo ao CDE até à presente data tanto tempo para mandar uma proposta que está cheia de erros básicos de logística básica. Portanto, não me diga que teve 2 anos a trabalhar à espera do estudo da OCDE e que nos últimos 6-7 meses tiveram afincadamente a trabalhar onde se encontra erros que um estudante do primeiro ano de Direito identifica, como sabe, Sra. Ministra. Portanto, admita que andou, infelizmente, a distrair-se e com o país, com um pacote laboral que ninguém pediu e deixou isto para a 25ª hora.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Ministra. Tem 33 minutos para responder aos senhores deputados. Sra. Ministra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, me der licença, vou fazer uma resposta relativamente... Muito obrigada. mais genérica e depois passarei a palavra aos senhores secretários de Estado para mais pontos mais específicos. Muito obrigada também senhores, aos senhoras e senhores deputados que quiseram fazer aqui, colocar aqui as suas objeções. Pareceu-me, por este conjunto de perguntas que recebemos, que, na verdade, há talvez alguma confusão relativamente a este regime no seu todo. E, portanto, se me permitem, eu vou tentar esclarecer. A prestação social única não é uma soma das 13 prestações que nela se consolidam. E, portanto, por não ser uma soma, não é possível manter na prestação social única diferenciados e individualizados todas as condições específicas dessas 13 prestações criadas em momentos diferentes que se somavam cada uma delas a outras prestações que tinham condições de recurso diferentes, em alguns casos valores de indexação ao IAS também diferentes. Ou seja, isto aqui não é uma soma. Porque se nós fizéssemos uma soma, estávamos a fazer aquilo que juridicamente se chama uma compilação, talvez o senhor deputado Fabián Figueiredo também deva saber o que é, e não uma consolidação, simplificação e, portanto, a criação de um novo regime. É isto que a PSU significa. E é isso que foi pedido pelo Partido Socialista quando inscreveu esta medida no PRR, e muito bem, matéria em que o Partido Social Democrata também acompanhou-nos em vários programas eleitorais desde essa época, e agora a AD também acompanhou no seu programa eleitoral e no programa do Governo. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é criar um regime novo, completamente novo, de acudir às pessoas em situação de pobreza grave e depois tentar que elas diminuam essa situação, que não fiquem, portanto, subsidiodependentes. E subsidiodependente, Sr. Deputado Alfredo Maia, é uma pessoa que está durante muito tempo a viver de uma prestação social. É isso que se chama subsidiodependente, da qual não se liberta e não com base em contribuições que tenha feito anteriormente. Portanto, é isso que é subsídio ou dependência. A criança também poderá ser, mas não é o caso que nós estamos aqui. Não neste sentido que estamos a dizer. Uma criança que nós só acompanhamos porque não tem pais, não tem quem providencie, naturalmente também poderá. Depende de um subsídio. Mas o drama aqui desta prestação, senhores deputados, me dão licença, o drama das situações que estão por trás desta situação é efetivamente a manutenção durante muito tempo, e eu dei aqui a duração, neste momento a duração média é de 5 anos, já foi de 4, é de 5 anos, e é isso que é gravoso, dependentes de uma prestação do Estado. Eu sei que a esquerda, os senhores deputados, não se importam, eu estou agora a responder. Eu sei que a esquerda vive melhor com as situações de subsídio ou dependência do que a direita. A direita, pelo contrário, quer que as pessoas saiam dessa situação. Quer promover a riqueza para que elas sejam independentes e autónomas. E, portanto, junta a um sistema legal, a um regime legal, que efetivamente no seu desenho atual permitiu que as pessoas tivessem uma média de beneficiar dessas prestações de 5 anos, quer substituir por um regime que promova também a outra parte, o trampolim, para saírem desta situação. E parece-me que isto é uma necessidade, porque se não, e é uma necessidade porquê? Porque o sistema que nós temos agora é o que teve este resultado, não é? Portanto, eu gostava de dizer que isto é uma nova um novo regime para uma nova prestação e não uma soma das prestações. Isto responde a perguntas colocadas por alguns senhores deputados relativamente o que é que vai acontecer com a prestação X ou com a prestação Y. Essas prestações simplesmente consolidam-se na PSU. E, portanto, a PSU vai definir uma condição de recursos para todas essas, um regime de capitação, um coeficiente para todas, que é efetivamente novo. O que é que nós temos que acautelar aqui? É, evidentemente, as situações de transição, essas sim. Portanto, quem beneficie das prestações que neste momento tem, sejam lá elas qual forem, não vai ser prejudicado porque este diploma tem um conjunto de normas de transição. Se essa prestação for vitalícia, por exemplo, pensão social de velhice, não é? Se vitalícia, nunca será prejudicada, é vitalícia. Se essa prestação não for vitalícia, por exemplo, subsídio social de desemprego, por exemplo, RSI, naturalmente, no final do período em execução, até lá não há, como é óbvio, qualquer mexida, segundo a segunda norma de transição, no final do período de execução que esteja em curso, será reavaliado. Nuns casos pode baixar, noutros casos pode até subir. Depende das várias prestações. Depende. Depende de cada prestação. Bem, portanto, vamos ser claros quanto a isso. Depois também dizer que este regime tem uma nova filosofia também noutro ponto, que é o regime atual assente no contrato de inserção é um regime cujo cumprimento, na verdade, não era assegurado. Não era assegurado, porque não havia responsabilização pelo facto de, por exemplo, não se procurar o emprego que se tivesse que procurar, ou não se fazer a atividade social que se tivesse que fazer e que já estava na lei, como bem sabem. Ora, é por isso que as pessoas ficavam tanto tempo nestas situações, é porque ninguém verificava se cumpriam ou não. E ao ninguém verificar, também não havia nenhum impulso para que deixassem de fazer. Pelo contrário, nós somos, e aqui, assumidamente, mais exigentes. Não vale a pena nós termos um contrato de inserção em que uma das partes não cumpre o contrato e nada lhe acontece. O que vale a pena é explicar isto ao beneficiário, que vai ser o responsável por esta execução. É, você, meu amigo, você recebe esta prestação e assume as seguintes obrigações, que o seu filho vá à escola, que o outro que é toxicodependente vá ao programa de desintoxicação, que o outro que possa trabalhar, estando em idade ativa, vá trabalhar, etc, etc. E, portanto, é o próprio que vai assumir essas obrigações. Portanto, isto aqui não é numa base voluntária, é numa base de responsabilidade do titular da prestação e do seu agregado familiar. Portanto, a filosofia é completamente diferente, mas, senhores deputados, tem que ser completamente diferente. Em primeiro lugar, para a defesa dos próprios, porque deve-se, tanto quanto possível, promover que eles estejam o menos tempo possível dependentes da prestação do que estavam antes. E, portanto, uma filosofia de responsabilização é importante para os próprios, para fomentar aquele tal trampolim. E em segundo lugar, também é importante que o seja, essa filosofia de responsabilização, porque, volto a dizer, quem paga todas as prestações do regime não contributivo são os impostos de todos nós. E, portanto, nós temos que ter cuidado em como é que gerimos o dinheiro do Estado. É por isso é que também se justifica que a fiscalização, seja que à fiscalização seja dada mais relevância do que era dada até aqui, o que é feito pelo Instituto de Segurança Social em colaboração com os núcleos locais de inserção, com as câmaras, e também relativamente às medidas que tenham a ver com a inserção profissional em sentido próprio, com as medidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que são variadíssimas nesta área, que eu vou pedir ao senhor Secretário de Estado para detalhar o programa o Mais e outros, e portanto as várias entidades que são chamadas aqui a verificar têm que atuar em conjunto e é isso que nós vamos providenciar para que a fiscalização seja mais eficaz. No limite, também contribui para uma fiscalização mais eficaz o canal de denúncias. Há com certeza que contribui e, na verdade, e aqui estou a responder ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, evidentemente que o Governo considera legítimo que para quem recebe pensões do Estado, pagas pelo Estado com os impostos de todos nós, que se verifique se de facto preenche os requisitos objetivos de património, as condições e pronto, e para isso um canal de denúncias também tem obviamente a sua razão de ser. Se ele existe para as empresas, se ele até é imposto, por exemplo, no caso do whistleblowing, por uma diretiva europeia, não vejo que haja, nós estamos num Estado transparente, também deve haver transparência na atribuição das prestações e no cumprimento dos requisitos associados ao facto de se beneficiar dessas prestações. Por fim, antes de passar à Sra. Secretária de Estado para aspectos mais concretos que também colocaram. Dizer que não haja quaisquer dúvidas que as atividades de solidariedade social que nós colocamos aqui já existiam na lei, praticamente da mesma forma, com o mesmo número de horas. Não, acho que há uma diferença de 3 horas, portanto, já existiu na lei, não tem nada de especial, portanto evidentemente não ponderamos retirar essas atividades. Estou a responder a um dos senhores deputados que me perguntou, mas agora já não consigo situar quem foi. Evidentemente não cabe nesta lei saber estabelecer aspectos concretos que são do diploma regulamentar, senhora deputada Mariana Leitão, portanto obviamente não é aqui que cabe dizer qual é o valor da senha de presença, isso constará tudo da regulamentação, não precisa de estar aqui no diploma geral enquadrador, pronto, mas não, para já não vai precisar de ver, porque isto vem aqui como um diploma para autorização legislativa, portanto, desculpará, mas ainda não. Depois, se quiser, pode chamar aqui o diploma numa fase posterior, mas não, com certeza que não impede a autorização legislativa não saber qual é o valor da senha de participação. De certeza que não foi isso que a senhora deputada quis dizer, tenho a certeza que efetivamente não foi. Nós temos que distinguir aquilo que são, o que são normas legais e normas regulamentares. Enfim, portanto, suponho que esta diferença os senhores deputados conhecem tão bem também como eu. Assim como é exatamente o mesmo sistema que vamos ter aqui, que plasmámos aqui, não inovámos aqui nada, noutras coisas inovámos, besta não, que é o sistema da incapacidade, da percentagem de incapacidade, já era 80%, continua a ser 80%, mas o que é que isso significa? Significa que acima de 80% de incapacidade está automaticamente fora. Não significa que nenhuma criança vá trabalhar, não significa que nenhum idoso vá trabalhar, não, esta obrigação só se aplica, como aliás consta expressamente da lei, e já constava àquelas pessoas que estão em idade ativa e em que o seu gestor do processo determine que essa é a medida adequada. E, portanto, se ele estiver a fazer formação profissional, não se aplica à medida. Se ele estiver à procura de trabalho ou a encontrar trabalho, não se aplica à medida, etc. Portanto, eu peço desculpa, mas estou a responder a todos os senhores deputados. Lamento, tenho muita consideração por si, mas se não se importa, também estou a responder aos outros senhores deputados. Portanto, é exatamente o mesmo e, portanto, não estamos dispostos a rever os 80% de incapacidade, como perguntou o senhor deputado Júlio Alfredo Maia, assim como também não estamos dispostos a retirar o diploma. Isso é já, fique claro que não estamos dispostos a retirar o diploma, parece que foi o que disse, mas fica já esclarecido, não estamos dispostos a retirar o diploma. Abaixo, isto não significa que alguém que esteja abaixo dos 80% tenha que ir necessariamente trabalhar.
porque há um conjunto de outras exceções que prevêem que não tenha a fazer incapacidade temporária para o trabalho ou o gestor do processo ter achado que há outra situação. Portanto, eu julgo que aqui não inovámos nada, não vale a pena encontrarmos um novo problema relativamente a uma solução que já existia na lei e que durante os 8 anos que esteve aqui o Partido Socialista e sozinho e acompanhado também numa certa altura de outros partidos, que o quisesse, podia ter revogado esta norma, mas na verdade não revogou esta norma, estas atividades socialmente úteis estão lá desde 2012 ou 2013, portanto até antes. Eu acho que assim, nesta configuração atual, penso que é de 2012. Por fim, queria dizer, para que fique bastante claro, que não é por se dizer 100 vezes uma coisa que não é verdadeira, que ela se torna verdade. Senhor deputado Fabián Figueiredo, a ministra não disse, e tive o cuidado de ir rever exatamente as declarações da semana passada, não disse que havia 159 milhões de fraudes. Nunca disse isso. Disse que havia 159 milhões de pagamentos indevidos, alguns dos quais decorrem de fraudes. E porquê que disse? E o senhor deputado perguntou-me, então, mas porquê que disse, se não era isso? Porquê? Por uma razão muito simples, porque este exercício que nós estamos a fazer aqui também tem um objetivo de simplificação. E a simplificação só por si, é aliás logo o primeiro objetivo, a simplificação do sistema, nós termos que gerir uma prestação com uma condição de recursos igual para todas, com um valor de referência igual para todas, não obstante haja majorações que também prevemos aqui para algumas situações, nomeadamente as da parentalidade, que alguém também perguntou, e a proposta da parentalidade, dizer que a criança órfã, cujo pai não cumpre a obrigação, é sempre coberta pelo abono de família. Esta prestação não é para a criança, esta prestação é para o beneficiário. E peço desculpa, não, quando estamos na nossa sala é mais fácil do que aqui. Pronto, eu já estou, já passei o meu tempo? Não passei. Pronto, portanto, dizer, senhor deputado Fabián Figueiredo, que eu nunca fiz essa afirmação. Mas este exercício de simplificação, obviamente, só por si potencia a redução dos pagamentos indevidos, porque é muito mais fácil de gerir do que 13 prestações. E, portanto, foi neste contexto que eu referi. Só este facto já justificaria a PSU, embora não seja apenas por isso que estamos a fazer este exercício. Eu passava agora... Senhor Presidente, muito obrigada. Se pudéssemos passar à Senhora Secretária de Estado da Segurança Social.
Passo então agora à Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Senhora Doutora Susana Filipa Lima. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu vou responder de uma forma genérica ao conjunto das várias perguntas que foram aqui sendo identificadas. Desculpa, quanto tempo é que tenho?
13
Sim.
minutos.
Ah, é até aos 30.
16 minutos.
Ok, obrigada. E, portanto, não vou referir eventualmente o Sr. Deputado A ou a Sra. Deputada B. Quero começar por referir um aspecto muito importante que a Sra. Ministra referiu há pouco, que é nós, com este projeto de PSU, estamos perante uma mudança de paradigma. E esta mudança de paradigma assenta no conceito de passarmos a proteger o agregado familiar de uma situação de insuficiência de rendimentos, independente da razão que levou a essa insuficiência. Porque atualmente cada uma destas 13 prestações considera uma eventualidade que leva a uma insuficiência de rendimentos. E ao considerar de forma diferente, com base ora na família, ora no indivíduo, com diferentes condições de recurso, gera muita complexidade, como a própria OCDE identificou e todos nós reconhecemos, e gera também dificuldades no acesso a outros potenciais beneficiários. E, portanto, aquilo que nós queremos com esta simplificação é, por um lado, centrar a proteção contra a insuficiência de rendimentos no agregado familiar e não no indivíduo e, por outro lado, simplificar o acesso. Quero também dizer que, neste momento, quando consideramos estas 13 prestações e as suas majorações que existem à data, nós temos cerca de 125 mil pessoas ou titulares distintos, e nestes 125 titulares distintos incluem-se cerca de 78 mil titulares do RSI, representativos de 160 mil pessoas no conjunto das famílias que beneficiam do RSI. Relativamente à questão dos estudos e da avaliação de impacto, nós partimos efetivamente do estudo do trabalho que tinha sido encomendado pelo anterior governo à OCDE, que na sua página 85 do relatório sumaria os quatro cenários que foram considerados. Um primeiro cenário, que era uma simplificação simples, desculpem aqui a redundância, mas apenas uma agregação destas 13 prestações sem nenhuma alteração, e isto apontava para uma redução de despesa de 6 milhões de euros. Um cenário B, em que admitiam a possibilidade de individualmente cada uma das prestações ser aumentada em 10%, e isto apontaria para um aumento de despesa de 42 milhões de euros. Depois, um cenário C, com uma alteração relativamente ao incentivo ao trabalho, face àquilo que existe hoje no RSI, que é a questão da penalização dos 80 cêntimos por cada rendimento de trabalho. Aquilo que a OCDE defendia era uma penalização de 70 cêntimos, e eu já à frente vou mostrar como é que a nossa proposta é muito mais generosa desse ponto de vista. Este cenário C implicaria um aumento de despesa de 15 milhões de euros, e depois um cenário D, que incluía nesta simplificação outras prestações, nomeadamente o abono de família e o CSU, que nós descartamos por completo. E, portanto, mantivemos à parte. Aquilo que esta PSU representa é uma combinação entre o cenário A e o cenário C, e é uma proposta que, tal como vem também tudo da OCDE, na página 58, parte de um valor de referência que está em torno do valor de referência do RSI. Relativamente a aquilo que nós já dissemos também, como é que nós somos mais generosos na parte da componente do incentivo ao trabalho, e é aqui que nós compensamos para os novos beneficiários, eventualmente, alguma aparente redução que possa, que tem vindo a ser falada na comunicação social. Atualmente, no conjunto das 13 prestações, nós temos uma de duas situações, quando começam a aparecer rendimentos do trabalho. Ou um euro de trabalho a mais implica uma perda total da prestação, ou, no caso do RSI, um euro de trabalho a mais implica uma perda de 80 cêntimos da prestação, podendo ser uma perda de 50 cêntimos nos primeiros 12 meses. Isto é o que está na lei. O que é que o nosso diploma propõe? Propõe que esta perda de prestação, quando existe rendimento de trabalho, nunca é inferior a 50 cêntimos. E pode haver situações em que não haja sequer perda de prestação. Portanto, obviamente que isto acontecerá sobretudo nas situações de transição de desemprego para emprego, porque é aí que existe a armadilha da pobreza. E, portanto, custa-me muito ouvir dizer que esta prestação não vai combater a pobreza e não vai combater a integração no mercado de trabalho. Desta combinação de efeitos, o custo financeiro adicional face à despesa total que estas 13 prestações representam é entre 30 e 40 milhões de euros. Um outro aspecto que também tem sido aqui muito falado tem a ver com o aperto das condições de recursos e, em particular, relativamente ao valor do património dos 30 IAs, dos 60 IAs, dos 240 IAs. Vamos só fazer aqui, traduzir estes IAs. O que é que isto significa? Atualmente, a condição de recurso para o património no subsídio social de desemprego é de 240 IAs. Aliás, este é o valor que, na proposta que o Partido Bloco de Esquerda apresentou ao Parlamento alternativa à PSU, era este o limite de rendimento ou de património, perdão, que devia ser aplicado a todos os beneficiários. O que é que isto significa? Significa que o dinheiro dos portugueses poderia ser utilizado para pagar prestações sociais a quem não tivesse rendimentos nenhuns, mas tivesse no banco 129 mil euros. Já é assim? Vamos ver. É verdade que já é assim. Na verdade, 98% dos beneficiários do, do subsídio social de desemprego têm património até 30 IAs. Do RSI, 92%. Dos subsídios sociais no âmbito da parentalidade têm 100% de património até 30 IAs. Portanto, este património, esta alteração, não tem materialidade. Embora, como a senhora ministra já referiu na audição da Generalidade, em sede de especialidade, estaremos, obviamente, disponíveis para fazer alterações a este valor. Agora, não queiramos criar a ilusão de que é justiça social e é uma segurança social justa atribuir subsídios, apoios sociais pagos com pelos impostos de todos, a quem tenha depósitos à ordem no valor de 129 mil euros, que é o que corresponde ao valor dos 240 IAs. Portanto, vamos ter aqui alguma noção do que significam estes limites. Mais uma vez, em termos práticos, porque de facto estamos a falar de pessoas com muito baixos rendimentos e essa condição, como é cumulativa, acaba por se sobrepor a esta do património. De onde é que apareceram estes 30 IAs? Estes 30 IAs surgiram na discussão com a OCDE, e isso está referido no relatório, embora nós tínhamos optado por implementá-la de uma forma mais simples. Relativamente à questão operacional, nós vamos ter uma poupança muito significativa do ponto de vista da operacionalização deste sistema. Nós, neste momento, temos que manter, atualizar e rever 13 sistemas de informação distintos que não comunicam entre si. A nossa estimativa de redução para um único sistema é de uma poupança anual de cerca de 3,2 milhões de euros. Portanto, também por aqui vamos ter significativa poupança e redução de despesa pública. Por fim, a questão relacionada, e penso que foi levantada pelo senhor deputado do Chega, como é que vamos garantir que situações distintas vão ser tratadas de forma distinta? Ela já está prevista na lei. E relativamente às pessoas idosas, aquilo que existirá, e isso também está demonstrado no relatório da OCDE, é que com o atual CSI tornam-se redundantes todas as outras prestações atribuídas aos idosos. E, portanto, há aqui uma compensação por via do CSI, sendo que nós salvaguardamos, como a senhora ministra disse e está na lei, que aquilo que são prestações vitalícias, essas estão salvaguardadas. Também a questão das majorações no caso da parentalidade, a mesma coisa, e por fim também quero dizer que relativamente à questão da fiscalização e da monitorização do acesso a estas prestações, investiremos ainda mais do que aquilo que temos feito relativamente à interoperabilidade com os outros sistemas de informação, nomeadamente para a obtenção de informação sobre rendimentos, que é via de informação da AT, e tudo aquilo que seja da parte do IFP. Só por fim, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, a razão mais identificada nas situações de pagamentos indevidos é por sobreposição de apoios com trabalho não declarado, e o trabalho não declarado vem muitas vezes de um incentivo à economia informal, porque quantos de nós nunca ouvimos dizer que não posso passar a recibo porque senão perco o subsídio. Obrigada.
Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Rafael Moreira. Adriano Rafael Moreira, faça favor, Sr. Secretário de Estado. Tem cerca de 3-4 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, apenas algumas notas de esclarecimento relativamente ao programa de apoio ao trabalho social. Como sabem, nestes 2 anos de governação foram criados 300 mil postos de trabalho líquidos. Esta criação de postos de trabalho levou a que todas as estatísticas a que estávamos habituados a ver crescer sempre de pessoas que ficavam para trás, deixaram de ficar e, portanto, daí que vem a consequência natural do crescimento do emprego é a redução de, nomeadamente, RSIs e pessoas que estão inscritas no Instituto de Emprego, porque todos os dias o Instituto de Emprego faz ofertas de trabalho efetivo. E o beneficiário opta, e pode optar, e é o que tem feito, opta naturalmente por contratos de trabalho. Há, no entanto, muitas situações, e continuará a haver sempre, de desajustamento, pode ser funcional, as funções não são as adequadas à pessoa, pode ser desajustamento geográfico, não está na geografia adequada, assim pode ser uma questão mesmo de aptidão pessoal e o inscrito, o beneficiário, gostar das funções que lhe são oferecidas por uma entidade sem fins lucrativos. E é aqui que se enquadra o Programa Mais. Portanto, o Programa Mais tem por objetivo não deixar ninguém para trás, atribuir uma bolsa a beneficiários de subsídios sociais complementares para o exercício de funções que não podem, de modo algum, retirar o trabalho a um terceiro, portanto, não podem ser funções que essas autarquias, que é por regra quem recorre, deverão ocupar com trabalhadores, e, portanto, há muitos casos em que há mesmo uma adequação de uma parte e da outra. E nesse sentido, o que será mais natural continuarmos a acontecer durante 2026 é que haverá menos beneficiários. Portanto, não por qualquer política de prejuízo que esteja aqui a ser incutido junto dos beneficiários, mas pelo contrário, porque eles voluntariamente vão encontrando, fruto da economia que está em crescimento, ofertas que são muito mais vantajosas. Portanto, isto é o que está a acontecer. O Instituto de Emprego tem orientações muito claras nesta matéria, portanto, que é partilhar com todos os inscritos as ofertas de emprego. Portanto, não há qualquer discriminação, antes pelo contrário, todos os que são inscritos têm acesso à plenitude da informação, e o beneficiário de RSI ou de outro apoio social escolhe e é entrevistado, como qualquer outro, e faz as suas opções. Quando a opção é por um trabalho de fim social, porque não existe uma oferta adequada, um chamado emprego conveniente ou trabalho conveniente, pois o IFP, o Instituto de Emprego, apoia claramente o beneficiário nessa tarefa que ele vai desempenhar. Portanto, o programa está a correr com muito sucesso, caiu muito bem. No fundo, veio incorporar boas práticas do passado, testadas, e até hoje não temos qualquer queixa. Para terminar, dizer que, tal como todas as medidas ativas de emprego serão sujeitas agora a uma análise da sua eficácia, decorrentes que já são cerca de 2 anos, esta medida também será, junto à concertação social, analisada, e temos a certeza que serão feitos elogios, porque não temos qualquer dado em sentido contrário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Miguel Cabrita queria fazer uma interpelação à mesa. Para a distribuição de documentos. Que documentos é que são? Tem 1 minuto, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. queria dizer, distribuir dois documentos. Um deles, a carta que nós entregámos ao Governo. A Sra. Ministra referiu que o PS rejeitou de supetão aprovar esta lei. Não é rigorosamente verdade. Nós estabelecemos foi as condições em que podíamos fazê-lo. Não podemos ser responsabilizados por opções com as quais não concordamos. Disponíveis para aprovar uma lei que estabeleça a fusão das diferentes prestações e remetesse para decreto-lei, para regulamentação, e entregarei esse documento. E, portanto, é só para ser claro que não...
Já, faça sim, a favor de
segundo, Sr. Presidente, eu tenho que conseguir explicar o que é que são os documentos.
Então,
segundo documento que queria entregar são, e uma vez que a Sra. Secretária de Estado referiu que a maior parte das fraudes detectadas são de acumulação com trabalho não declarado, queremos distribuir os artigos da lei do Código Contributivo e da proposta do Governo atual que reduz a penalização para as empresas que recorrem a essa forma de trabalho, penalizando e criando incentivos a esse recurso.
Muito obrigado. É público, a lei é pública. Muito obrigado. Senhor Deputado, quero fazer... com que efeito, Sr. Deputado? Faça favor.
Sr. Presidente, a minha interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos para solicitar os seus bons ofícios para o seguinte. Isto é a única audição que nós temos sobre esta matéria porque se trata de um processo de urgência. Houve várias senhoras e senhores deputados que colocaram uma questão sobre o valor de referência da PSU e a senhora ministra e os senhores secretários de Estado não responderam essa pergunta, apesar dela ter sido feita de forma reiterada. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que diligencie junto do Governo para se dignar a responder por escrito aos senhores e senhores deputados, porque esta pergunta foi feita por praticamente todos os deputados dos partidos da oposição e a senhora ministra e os senhores secretários de Estado não responderam a esta questão. E não havendo uma segunda ronda, nós solicitamos ao Sr. Presidente os seus bons ofícios para que diligencie junto do Governo para que responda a esta questão, porque ela é determinante para uma votação informada sobre esta matéria.
Muito obrigado. Devo lembrar uma coisa que todos os deputados já sabemos, é que a senhora ministra responde se quiser, como quiser e quando quiser aqui. Portanto, a senhora ministra ouviu, ela fará o que entender. Muito bem. Muito bem. Senhores deputados, damos assim por terminada esta reunião com a Senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social, com a presença dos senhores secretários de Estado. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Senhora Ministra.
Muito obrigado, Senhor Secretário de Estado. Obrigado.